Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô, alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes, não sei como poderei descrever o que estou a sentir neste estúdio. Eu sinto que tenho três pessoas a fazer espionagem, a fazerem perguntas. Isto funciona? Este programa funciona? Isto é genial. Temos que apresentar-vos. Em estúdio está o Rudolf Gruner, que é diretor-geral do Observador. Também Isabel Marques, que é diretor comercial. E o Pedro Castro, que é diretor adjunto editorial e diretor da nova rádio do Observador. Antes de tudo, bem-vindos. Já tiraram fotografias? Querem fazer mais perguntas?
Ainda não.
Como é que surgiu o projeto do Observador? Vocês fazem 5 anos. Antes de tudo, parabéns. Como é que vocês têm visto os últimos anos a nível digital? Eu há pouco dizia que o Observador me parece o primeiro assim, grande projeto editorial que teve êxito no digital. Não sei se estou a ser injusto, eventualmente até poderei estar a ser, mas bem, nos últimos tempos parece-me que vocês têm liderado essa componente de digital. Como é que tem sido? Já têm dinheiro para publicidade? Onde é que o Observador vai buscar tanto dinheiro para comprar rádios e tudo? Eu tenho muita curiosidade em saber. Vamos a isto.
Bom, acho que tens razão. Havia a era pré-Observador e a era pós-Observador. Sem falsas modéstias, acho que o Observador veio mudar um bocadinho o panorama dos mídias em Portugal na área digital. Já tinha havido algumas tentativas de projetos digitais, mas não tinha havido nenhum projeto realmente, enfim, com sucesso e com relevância como o do Observador. Nós começámos em 2014, portanto, como referiste, já celebrámos o nosso 5º aniversário, e honestamente acho que correu muito bem. Se calhar quando começámos em 2014, algumas pessoas não acreditavam, ou muitas pessoas, que em 2019, 5 anos depois, o Observador ia ser uma marca e um órgão de comunicação social digital tão importante na vida dos portugueses como é de facto hoje.
Tiago, mas para que é que vocês querem uma rádio?
Quem é o Tiago?
Ah, não é Tiago, é o...
Estás a falar do Tiago Castro.
Não, desculpa, é o Pedro Castro, exatamente. Existe um Tiago Castro e é o Pedro Castro que é o diretor da rádio. Porquê é que vocês querem uma rádio?
Bem, por tantas razões. Para já há um ressurgimento do áudio, não é?
Ressurgimento do áudio, sim.
Sim, é uma tendência geral mundial de...
Ah?
Ah. Não há? Não sente isso?
Por acaso não.
Sim. Sério? Bom, vem lá de
há um
fora.
Ressurgimento. Ah, é?
Sim, okay. Todos os grandes jornais, todos os grandes projetos estão a investir em podcast.
Sim.
E nós queremos estar afiados a essa nova forma de comunicar às pessoas. No fundo, nós queremos contar histórias às pessoas, que é aquilo que fazemos, também em áudio. É isto.
Isabel, e tu és a pessoa responsável para conseguir apoios e publicidade para estes projetos todos, é isso?
É, eu tenho o lado menos sexy da coisa, não é?
Não sei, até pode ser bastante sexy.
Não sei. De facto, eu tenho essa responsabilidade. Tem sido um projeto que tem vindo a crescer e, portanto, e cada vez também tem mais necessidades nesse campo, sendo essa uma das principais fontes de financiamento do projeto.
As pessoas já estão preparadas para pagar aquilo que vão ler no digital ou não?
Estão, pois.
Eu não estou. Sempre que o Observador me faz essa proposta, eu digo não.
Ainda não estás.
Ainda não estás, mas mais dia, menos dia, vamos conquistar-te.
Achas?
Já conquistamos muitos milhares de leitores.
Peraí, quantos milhares é que se deixaram conquistar por isso? Não, eu preciso saber. E há uma coisa boa na net, que é não há grandes invenções, porque na net os números são certeiros, não é?
Sim, mas há uma coisa que é certa. No momento em que um jornal está na net e diz ao leitor, olha, agora queres ler, tens que pagar, esse é o momento da verdade. Se não for bom, não vai pagar. pelos vistos, no teu caso, não te convencemos, mas vamos lá chegar. E isso foi um momento muito importante para nós. Uma coisa é dizermos que somos muito bons e fazemos não sei quantos milhões de page views e 30 por uma linha. Outra coisa é, no momento da verdade, se as pessoas pagam ou não pagam. Uhum. E em Portugal, enfim, muito resumidamente, existem 60 mil pessoas que pagam por assinaturas online de jornais. Não é muito. É um mercado ainda pequenino, mas que está a crescer bastante. E, portanto, nós não revelamos os nossos números, mas posso dizer que neste momento somos o terceiro jornal, a seguir ao Expresso, e já muito próximo do público, em termos de assinaturas. Isto apenas num ano, a comparar com jornais que têm assinaturas digitais há 10. Portanto, eu acho que isto é uma prova irrefutável da qualidade do projeto, da relação já emocional até que temos com os nossos leitores, que estão disponíveis e interessados em pagar. E isto
continuamos
será
a bater
também
recordes, não é? O que também é interessante. Ou seja, apesar de termos fechado alguns conteúdos, não é? Só para assinantes premium, continua a crescer todos os meses o número de leitores.
Por exemplo, eu sou um consumidor normalíssimo. Sempre que há uma notícia, seja vossa, que me pedem dinheiro para eu continuar a ler, eu abandono. E fico zangado.
Mas, olha,
não, mas depois esqueço-me quem era a entidade de... Fico zangado naquele momento, naqueles segundos, pois não sei quem era. Mas é que não vou dar dinheiro para ler aquela notícia. Tipo,
mas então deixa...
Estava-me a saber bem lê-la.
Deixa-me dizer-te o seguinte. Sim. Nós temos a aprender muito. Começámos há um ano, não sabíamos muito sobre o assunto. E uma das coisas que nos tem surpreendido mais é que metade dos muitos milhares de leitores pagantes que temos hoje não pagaram, não tomaram a decisão de subscrever e pagar no momento em que são confrontados com a parede, com a barreira.
Então,
foi um ato deliberado.
Foi pensado. Foram para casa.
Simplesmente, num momento qualquer, algo os fez quererem pagar, sem terem sido confrontados com a impossibilidade de lerem um artigo que queriam ler naquele momento. Isto é interessante.
Sim, havia uma coisa que acontecia quando se estava a ler uma notícia que uma vez tu disseste: não achas estranho que isto aconteça, mas isto acontece justamente para se perceber se o leitor leu a notícia até ao fim. Como é que
continuar a ler? Não, provavelmente.
Será que é o continuar a ler? Exatamente. O continuar a ler serve para quê?
É isso, o continuar a ler. Em princípio é uma coisa muito estúpida. Portanto, temos um leitor que clicou no artigo porque quer ler o artigo.
Certo.
E ao fim de 10 linhas aparece-me todo a dizer continuar a ler. Em princípio isto é estúpido. Se a pessoa que clicou é porque quer ler. Porque é que estamos a obrigá-la a reconfirmar que quer continuar a ler? Mas isso tem a ver com um conhecimento da net que é, na verdade, quando nós analisamos os dados, e há muitos dados analíticos, não é? Nós constatamos que uma grande parte das pessoas depois acabam por não ler o artigo até ao fim. E então, já que o vamos perder, mais vale tentarmos agarrar o interesse do leitor com outros artigos. E por isso, pomos o botão continuar a ler, que é para logo por baixo se mostrar outros artigos
relacionados,
que faça a pessoa querer ficar no site e não ir para o YouTube ou para o Facebook ou outra coisa qualquer.
Então, e vocês não queriam antes ter uma televisão? Ou querem ter uma televisão?
Eu passo a resposta à Isabel, que está mais qualificada.
Isabel?
Não, nem sei responder se queremos a televisão. Eu acho que aquilo hoje, o que fazemos, a qualidade do vídeo que estamos a fazer todos os dias, é já quase uma televisão, portanto. E a nossa forma de olhar para a televisão tem vindo a mudar. E, portanto, aquilo que é a televisão tradicional com que encaramos, isso para nós não faz sentido. E nos nossos leitores também seguramente começaram a fazer sentido. Porque podem escolher aquilo que querem ver, querem ler e que querem visualizar no momento que se
tu vês televisão, Alvin?
Vejo pouca televisão, sim.
Televisão linear, usando esse termo técnico.
Não.
Mas vês imensos vídeos.
Vejo alguns vídeos. Não vejo imensos vídeos.
Mas vês que cada vez gastas mais tempo a ver vídeos na net do que...
Sim.
Quando eu falo em televisão, estou a falar de Netflix.
Eu só vejo quase informação. Vejo muito pouca coisa. A televisão mudou e a forma das pessoas estarem na sua vida também mudou, não é?
Um dos nossos picos de audiência é às 9 da noite. E se calhar seria estranho, não é? Mas às 9 da noite é uma hora que as pessoas estariam à frente à televisão,
a ver
um telejornal, uma novela. E não, se calhar hoje estão, até podem estar a fazer isso, mas estão com o telefone.
Mas já
e
que
estão a ver as coisas. Estão a ver o site.
Não, acho que todos nós experienciamos isso há muitos anos, que era a família reunida depois do jantar, íamos ver televisão e era um serão bem passado. Hoje em dia isso já não é tão comum.
Na minha casa ainda acontece, ou seja, eu ainda tenho os meus filhos em casa, na sala comigo. Só que cada um tem o seu equipamento.
O
meu filho tem 16, o Martim tem 16, está no seu iPad. A Carlota tem 20, está no seu iPhone.
Carlota, isso é Cascais. Moras em Cascais?
Não, moro em Alvalade.
Vai dar. Faz sentido, é um bom pai.
Estou em casa.
Faz sentido. Então, tu moras em Alvalade, estás ao lado do observador.
Exato, estou em casa. Também claramente.
Mudaram de instalações e tudo. Mudaram de instalações,
por isso,
vieram roubar
para
pessoas aqui ao edifício. Quantas pessoas é que vocês contrataram para a rádio?
30. entre jornalistas, animadores, pessoas que estamos a formar também.
Quem é que subsidia o Observador?
Bom, os leitores, por um lado, os que pagam, os anunciantes, que também contribuem com a sua quarta parte, e obviamente os nossos acionistas, que nos têm apoiado até agora, colocando o capital necessário no projeto para ele chegar até onde chegou hoje, e idealmente até atingirmos o break-even que está projetado para o ano que vem.
Muito bem, os ouvintes acho que já perceberam que hoje vamos falar muito sobre o mundo digital, os projetos que descobriram, entretanto, é essa ajuda que nós queremos. Se eventualmente querem dizer alguma coisa sobre o Observador, se são também leitores diários, também lhes podem dar os parabéns, que eles ficam contentes. São os nossos convidados de hoje. Temos aqui o Rudolf Gruner, Pedro Castro e também a Isabel Marques. Deixem tudo no nosso WhatsApp. Atenção que eles já estão a achar muito, muito interessante o WhatsApp, não é? Coisa muito interessante.
Nós também temos.
A Rádio Comercial também já está a usar. Porquê que será, não é? 960386272. E cá estamos nós de volta para falarmos sobre este imenso universo que é o Observador, mas também o mundo digital. Vocês fazem 5 anos, têm algumas coisas que eu nem sequer sabia. Por exemplo, o que é isto do 510?
O 510 é uma nova empresa que o Observador criou este ano, 2019, em sociedade com o João Miguel Tavares, que é uma pessoa que nos é muito querida e que nos tem acompanhado ao longo do crescimento do projeto e que nos tem ajudado muito nos projetos relacionados com as revistas. Portanto, como sabes, há 3 anos atrás experimentámos fazer uma primeira revista, que era uma edição anual best-of, que resumia, no fundo, tudo o melhor que tínhamos feito no ano anterior.
Comprei sempre, quero que saibas.
Muito bem.
Muito bem.
É um projeto que correu muito bem, começámos a repetir anualmente desde então, e depois, como corria bem, resolvemos fazer mais algumas experiências. Criámos uma revista de lifestyle no mês de novembro, mais ligada
ao consumo
e ao que melhor se faz em Portugal. Correu muito bem, sempre com o João Miguel Tavares a coordenar este projeto, mas enfim, um bocadinho como, talvez como freelancer, chamemos-lhe assim. E depois chegou um momento em que conversámos um pouco, os dois, o Observador e João Miguel, e concluímos que estava a correr bem, porque não dar um bocadinho mais seriedade empresarial à coisa. Então criámos esta sociedade, é uma empresa, de facto, chama-se 510, arrancou em março deste ano, é uma equipa pequenina, residente, são 4 pessoas, obviamente depois há muitas colaborações externas, e é a empresa que desde março deste ano está a gerir toda a atividade que está relacionada com o print.
Esse negócio. Portanto, vocês têm um jornal anual,
uma revista
têm a revista do lifestyle e mais.
A revista de lifestyle, no fundo, subdivide-se em várias. Isabel, tens isso mais fresco do que
Isabel,
ajuda-me.
É certo. Nós lançámos em março uma lifestyle dedicada às famílias. Lançámos agora, em junho, uma dedicada a escapadas em Portugal, fins de semana. O melhor que se está a construir para escapadas. E vamos fazer uma em setembro dedicada ao universo da alimentação, portanto tem tudo a ver com a comida. Não vamos falar de receitas, obviamente, mas vamos falar sobre tudo o que está à volta hoje deste novo olhar sobre a comida, dos novos restaurantes que estão a surgir.
São sempre edições anuais ou vão ter outra periodicidade?
Não, são temáticas, é sempre sobre a umbrella do lifestyle. Mas cada uma delas tem um tema diferente, portanto.
Mas isso não é um bocadinho ir contra a corrente, sendo vocês um programa digital, de repente quase assumindo isso, não, distanciando-se do papel, agora aproximam-se de um outro lado?
Nós fazemos as coisas ao contrário.
Eu acho que isso tem duas perspectivas. Uma que é o facto de nós entendermos que hoje, desde 2014, quando começámos, a base digital é o mais importante. E a partir daí podes sair para a rádio, podes sair para o papel, podes sair para a televisão, para qualquer outro lado. É mais fácil fazer assim do que ao contrário. Por um lado. Por outro lado, é um facto que o papel está a descer, não é? Cada vez se vendem menos jornais e revistas, portanto nós não somos tontos, não achamos que vamos inverter o mundo, a ordem mundial das coisas, mas achamos que há espaço para fazer projetos de papel que sejam de grande qualidade, de segmentação, portanto muito direcionados para um público-alvo com uma proposta de valor muito clara. E é isso que estamos a tentar fazer, e numa lógica muito experimental. Porque isto é o nosso DNA, experimentamos coisas, umas correm bem, outras correm mal, as correm bem fazem-se outra vez, as correm mal deixam de se fazer. E é um pouco assim que vai ser também na
Olha, temos aqui uma primeira pergunta que fala sobre vínculo editorial.
Okay, boa tarde. Observador, muito bom, muito bom. Curiosidade. Vocês têm um formato excelente. Apenas fico curioso, qual é o vosso vínculo editorial internacional? Qual é a grande empresa a qual estão ligados? Boa tarde a todos.
Já agora uma pergunta que pode ser uma provocação. Aliás, é uma provocação. Toda a gente diz que o Observador é de direita.
Pedro, vou passar-te a bola.
Ok.
Vamos lá, vamos a isso. Então, esta pergunta interessa a muita gente.
Só para não ficar pendurada a pergunta do ouvinte, não é? Do grupo internacional, isto é uma coisa que parece teorias da conspiração. Só para ficar claro, a lista de acionistas do Observador está no site. Se calhar nem todas as publicações têm isto. Está ali claramente detalhado exatamente quem é que é acionista, portanto, mais público do que isto não podia ser. Quanto ao vínculo de direito, nós temos um ponto de vista sobre as coisas. Isto aliás acontece com quase todas as publicações. Simplesmente a diferença, tu conseguirás indicar num mapa ideológico, se calhar, onde é que está o DN, onde é que está a TSF, onde é que está o público. Simplesmente há uma diferença na forma como se comunica isso ou não, como se diz isso ou não.
E
como se assume, claro. Nós temos um ponto de vista.
Vocês assumem que são de direita?
Não, costuma-se dizer que vai da esquerda liberal à direita democrática. É isto. Ou seja, é bastante mais abrangente do que o direita. Deixa de fora algumas coisas, ou seja, dificilmente se calhar lerás um artigo de opinião a defender o Nicolás Maduro, se calhar, como podes ver noutras publicações.
Mas isso em artigos de opinião. Efetivamente.
Ou seja, em termos de cobertura, nós, por exemplo, nós fazemos uma cobertura muito exaustiva de política, não é? Fazemos informação de preferência. E quando há um congresso partidário, nós vamos em força. Tivemos 17 pessoas na Convenção do Bloco de Esquerda, por exemplo, não é? Tantas como tivemos no PSD ou no CDS. Ou no PS. Portanto, nós de facto vamos a todos, queremos ouvir todos, entrevistamos todos, não é? Tivemos o José Manuel Pereira nas nossas manhãs da rádio ainda esta semana, portanto, desse ponto de vista.
Quem é que já tiveram neste? Vocês começaram a rádio há cerca de
duas semanas.
Quem é que já tiveram na rádio?
Bom, Frederico Varandas, presidente do Sport.
Foi logo dos primeiros,
sim.
Também Alvalade, vocês estão em Alvalade. Bom, fazia algum sentido, não é? Frederico Varandas. Mas depois tiveram. Outro nome grande.
Tivemos vários, tivemos o ministro.
O professor Marcelo não foi lá.
O professor Marcelo foi à inauguração, portanto, ao lançamento.
Mas não falou.
Não no primeiro dia, portanto, ao contrário do que aconteceu com vários outros programas, várias outras inaugurações. Ele não esteve no primeiro dia da rádio, mas iremos fazer
para
com ele seguramente, exatamente.
Para as pessoas que estão a ouvir esta emissão e que ainda não ouviram a rádio do Observador, bem, a notícia é que para já só podem ouvir aqui em Lisboa, não é?
Não, na verdade podem ouvir onde estiverem, desde que tenham acesso à internet.
Ah, tá.
Não é?
Pois.
Para nós é muito importante, para nós isso faz muito sentido. Nós temos 700 mil seguidores no Facebook. Todas estas pessoas conseguem aceder à rádio em todo o lado, não é?
E há muitas pessoas que ouvem
escuta online,
através
é muito importante.
Da internet. Vamos passar uma. Reparem só o que é que eu vou fazer. Vou colocar uma promo. De uma rádio
muita
que não é esta. Estou a promover uma rádio que não é a nossa. Se isto não é o único, não sei o que é o único.
Olá, muito bom dia com o Observador. São 6h57. Eu sou a Maria João Simões, comigo os jornalistas Carla Jorge Carvalho, a Judite França e o Paulo Ferreira. Bom dia aos três.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Já temos ao telefone a Filomena Martins. Filomena, por onde começamos o jet lag de hoje?
Vamos para a Califórnia.
Onde é que te encontras?
Edimburgo, na Escócia.
Emanuel, bom dia. Hoje vai estar mesmo contra a corrente.
É que hoje passam 75 anos do dia a dia.
Miguel Pinheiro, com o bom, o mau e o vilão, estamos todos ansiosos.
Então eu vou satisfazer-vos a curiosidade.
Já aqui temos connosco o Pedro Sousa.
Eu creio que os 60 milhões e mais 20 por incentivos está completamente fora de questão.
Como é que o mundo existe?
O mundo existe porque há bilhões de anos atrás um ser omnipotente tentou fazer sabonete líquido numa trituradora. Foi.
Manhãs 360, das 7 às 11, na Rádio Observador.
Pronto, é isto. Podem seguir a Rádio Observadora, desde que não seja neste horário. Aqui há alguém que fala-nos sobre rádios justamente internacionais.
Boa noite, Prova Oral, Fernando Alvim, convidados. Antes de mais, quero dizer que acho positivo, em vez de se apostar no corporativismo tradicional que ainda vemos por aí, apostar na inovação em várias plataformas. Isso é muito bom porque aumenta a competitividade e, por si só, a qualidade, no fim, o cliente escolhe. Pessoalmente, eu até acompanho rádios internacionais através de várias plataformas, através do YouTube, rádios que fizeram programas diferentes sobre determinado tema, e acho muito positivo. É bom aumentar a competitividade para bem da informação.
Sim. Olha, uma coisa.
Não podíamos estar mais de acordo.
Temos que falar sobre influenciadores. O que é isto? Vocês também já têm influenciadores? Agenciam influenciadores? Criam influenciadores? É o quê? Querem-me explicar? Quem é que me explica?
Bom, sim, essa é a nossa nova. A mais recente coqueluche, digamos assim, daquilo que estamos a fazer.
Então não era a rádio?
Não, a rádio, enfim. Os influenciadores acabaram de chegar. A rádio já tem 15 dias. Isto é okay. Tudo muito.
Ok. Influenciadores. Sim.
Então,
como é que
nós,
funciona?
O que começámos a perceber foi que, do ponto de vista das marcas, daquilo que as marcas gostavam a fazer e na alocação dos seus investimentos, que estavam de facto a alocar grandes percentagens dos seus investimentos nas influenciadoras. As influenciadoras hoje fazem parte do universo das marcas, e de facto começámos a sentir que poderíamos também aqui capitalizar esse movimento. E tendo nós de facto uma plataforma de amplificação, poderia fazer sentido trazê-las e sermos nós responsáveis, quer pela sua comercialização e pela venda daquilo que elas fazem, no fundo, mas com isso dando-lhe depois tudo o que é a amplificação, quer no Observador, quer na MAG. E, portanto, é esse o processo que estamos neste momento a fazer, é trazê-las. Nós somos responsáveis por comercializar os seus produtos, no fundo, e aquilo que as marcas querem fazer com elas. Mas, com isso, também lhes damos visibilidade a elas naquilo que é as nossas plataformas.
Já têm nomes de influenciadores?
Temos neste momento, somos nós que agenciamos a Pipoca Mais Doce. Temos também a Isabel Silva, da TVI. Enfim, temos mais uma série delas que estão a fechar. Estamos a fechar com o que queremos é que de facto que elas sejam naquilo que é as suas áreas, que sejam diferenciadoras e que tenham de facto já um volume significativo. É isso que queremos.
Olha, mas há aqui uma pessoa que não tem e que é um grande influenciador. Primeiro foi uma figura do jet set português. I'm the fashion queen. Depois, um dos mais célebres participantes dos reality shows. Epa, leave me alone. Agora, prepara-se para ser devidamente assado no campo pequeno. Madureira, o senhor Monkey. You are not a monkey, darling. Atualmente a viver em Nova York. My God, finances, everybody, my God. Criador de um partido.
Tem que haver alguém que trave toda esta vergonha que se passa no nosso país.
José Castelo Branco está de viagem marcada para a Prova Oral.
É absolutamente ridículo.
Quarta-feira, dia 17 às 19 horas.
You not agree, Betty?
Em direto no Facebook, Instagram e YouTube. E também na Antena 3.
It's awful. It's like Gestapo.
José Castelo Branco.
Magras.
Prometo.
Bom, isto promete imenso. José Castelo Branco vai ser assado na próxima semana no Campo Pequeno, com um roast dedicado a ele, onde vão participar, entre outras pessoas, Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, com o qual José Castelo Branco ficou muito entusiasmado depois de Fernando Madureira tirar a camisola numa manifestação de algum repúdio para com o resultado da sua equipa nesse jogo. Também o Hugo Sousa, ainda justamente a Pipoca Mais Doce, que vai ser o osso de todo o espetáculo, e o Vítor Espadinha. Várias pessoas se vão juntar para falar sobre o José Castelo Branco. Já agora, uma pergunta sobre os influenciadores e como as regras do jogo estão a mudar. Será que também vão começar, por exemplo, vocês, como as empresas já fazem, influenciadores,
a contratarem para os vossos eventos para que ganhem mais dimensão. Imagina, vocês fazem o aniversário do Observador, mas para ele ganhar um maior protagonismo, contratam 4 ou 5 influenciadores.
Sim, vamos lá ver. A Isabel referiu dois nomes que já são.
Sim, sim,
monstros,
claro, são monstros
mundo
de influência.
Dos influencers. Pipoca e Isabel. Mas a nossa ideia é criar também alguns influenciadores que vão nascer dentro do Observador e da MAG e que vão ganhar dimensão por via da colaboração com os nossos projetos e com as nossas ações. Não é bem, aqui o que está um bocadinho em causa é a Pipoca já existia antes do Observador falar com ela. O que nós vamos tentar fazer é dar ainda mais voz e uma dimensão ainda maior a tudo aquilo que ela faz.
Será que vocês podem criar um influenciador? Há uns anos, bem se recordam, num documentário polémico, a Emílio Rangel disse que ele poderia... como é que era? A frase que ficou para sempre foi podia vender um sabonete como venderia um Presidente da República. Lembram-se disto? Era mais ou menos assim a intenção. Será que vocês...
Não sei se já chega assim.
Será que conseguem, com a vossa influência, que já têm, não é, também criar novas pessoas?
Eu acho que sim, nós temos criado. Aliás, reparem, em 2014, as pessoas que estavam na altura connosco, já havia alguns jornalistas e algumas figuras mais conhecidas, mas muitos não, alguns ainda eram muito novos, estavam a começar. E hoje já são pessoas conhecidas dentro das suas áreas. Enfim, não queria referir muitos nomes, vou dar um exemplo que me é muito próximo e de carinho. A Ana Pimentel, por exemplo, era uma jovem jornalista quando começou a trabalhar connosco em 2014 e hoje é um monstro. Não um monstro influenciador, mas um monstro
por acaso
na sua
não conheço,
área
mas...
de startups e tecnologia. Mas tu, em matéria de startups e tecnologia,
zero.
Estás ao nível da desgraça. Mas as pessoas que não estão e percebem, conhecem a Ana Pimentel e têm um grande respeito e admiração por ela. Enfim, é um exemplo. Mas isso,
sim,
claro.
Mas deixa-me fazer aqui uma pergunta em relação à rádio. Pedro, tu és o diretor da rádio. Como é que vocês vão diferenciar das rádios que já existem? Okay. Até porque, repare-se, há muito tempo que não havia uma rádio nova no mercado.
É isso.
Não é?
Para nós não fazia sentido aparecer igual àquilo que existe, em termos de rádios de informação, não é?
Vai ser uma rádio de informação tipo TSF?
Não.
Tipo Antena 1?
Não. Se fosse tipo igual, não é? Não valia a pena, não fazia sentido.
Portanto, eu gosto que pensem assim.
Certo.
Se é para fazer igual, não vale a pena. Adoro essa frase.
Mas isso é, aliás, isso é a postura do Observador em tudo.
Isso devia ser a postura de todos os órgãos de comunicação social. Devia estar sempre na porta, que é, se é para fazer igual, não vale a pena.
Nós fazemos sempre um grande esforço para inovar, para surpreender as pessoas, e não fazia sentido desligar a rádio disso mesmo. E então, aquilo que entendemos é, precisamente, recuperar um bocadinho, algo que é um bocadinho, que se perdeu um bocadinho, e que era um património da rádio, que é o entusiasmo. Isto transferiu-se muito para as televisões de notícias. E se calhar agora, quando acontece uma coisa, nós queremos que as pessoas se sintonizem na nossa rádio. Nós estaremos a falar disso, tal como o site estará a falar disso. Mas entendemos também que as rádios estão marcadas por algum cinzentismo. Não o teu programa, claro, o teu programa não tem nada de cinzentismo.
Claro, é um ícone.
mas a maior parte das rádios, aquilo parece quase um diário de República livre. Parece rádio a preto e branco. Nós queremos fazer rádio.
Engraçado o que estás a dizer.
E achamos que, para falar de coisas sérias e com credibilidade, como nós fazemos, nós, Observador, não temos que o fazer de forma cinzenta, não é? Podemos fazê-lo com um tom informal e descontraído, conversacional.
Quanto
e
tempo
é isso que tentamos aplicar.
Pedro, quanto é que achas que a minha pergunta é toda, é esta. Tu agora falaste de uma ideia que eu acho que todas as pessoas percebem, que é se aquele projeto e se as pessoas estão envolvidas nele, se têm entusiasmo. Eu lembro-me, por exemplo, nos primeiros anos da SIC, que se percebia o entusiasmo. Bom, agora recuperaram, agora estão a passar por uma ótima fase, mas aqueles primeiros anos da SIC eram incríveis. Primeiro porque era o início das televisões privadas em Portugal, com tudo o que isso significou, e depois percebia-se pela atitude, pela forma, sei lá, a primeira vez que eu vi uma mota perseguir um convidado, já não sei o que é que era, mas foi na SIC, quer dizer, mas isto é possível. Sim, eles estavam a fazê-lo. Possivelmente, já noutros canais internacionais o haviam feito, mas foi a primeira vez que eu vi uma televisão a fazê-lo. Eram inovadores na abordagem com que tinham nas reportagens. E às vezes eu sinto, quando estou a consumir a comunicação, eu não ouço só as rádios do grupo, pelo contrário, até costumo ouvir as outras. E ouço-as porque já aprendo aqui dentro, com as pessoas com as quais trabalho, portanto quero ver o que é que os outros andam a fazer também. E às vezes parece que as pessoas não estão nada entusiasmadas.
Uhum. Isso nota-se, não é? Isso é que é o problema.
Isso nota-se.
Já nem sequer se disfarça. Não pode ser, não é? Não faz sentido. Isto é um privilégio para nós podermos estar a falar com as pessoas, nós podemos estar a contar a história das pessoas, sermos escolhidos pelas pessoas para ficarem informadas ou para lhes fazermos companhia. Eu não estive na SIC, mas ainda agora fomos buscar a Carla Jorge de Carvalho à SIC, precisamente.
Roubaram?
Não roubámos, não é? Seduzimos, se calhar.
Seduziram, é a melhor palavra.
Okay. É a nossa editora das manhãs, mas eu percebo exatamente o que estás a dizer, porque eu sentia esse entusiasmo de fora, não é? Esse entusiasmo sentia-se de fora. Acho que nunca trabalhei numa redação com tanto entusiasmo como a do Observador, porque as coisas estão a acontecer, não é? As coisas acontecem, as pessoas veem aquilo a crescer, vêm para no horizonte.
E que programas é que têm?
Ora, então, temos umas manhãs, portanto, com quatro pessoas em estúdio em permanência. São a Carla Jorge de Carvalho, a Maria João Simões, que volta à rádio, ela foi animadora das manhãs da RFM e da Comercial durante muito tempo. Temos o Paulo Ferreira e a Judite França. Estas quatro pessoas estão ali 4 horas, entre as 7 e as 11.
4 horas?
4 horas, é isto. E, precisamente, a ideia é ter esse ambiente com o qual as pessoas se identifiquem, informal e descontraído, onde vamos desde as coisas mais sérias e importantes, entrevistas duras, confrontativas, até às coisas mais leves e ligeiras. Agora temos um termómetro.
Tu fazes programa também? Dados.
Eu não faço programa. Okay. Não faço, mas ainda estou... Virei a fazer.
Até depois.
Depois disto. Portanto, mas já agora só para dizer, não é? Esta manhã o horário nobre da rádio, não é? Aqui nós temos o Zé Manuel Fernandes, faz um comentário diário aqui, o Miguel Pinheiro, a Filomena Martins, que é um sucesso com o seu jet lag. Temos o Pedro Sousa e o David Cristina, humorista. Todas as manhãs nós temos isto, tudo. Okay. Pronto, entre as 7 e as 11. Depois entra a Diana Duarte, é uma hora de muita audiência, porque é a hora.
Deixa-me só dizer que o Alvi, antes de começarmos o programa, confessou o seu fascínio enorme pela Diana Duarte.
Eu tenho um grande fascínio pela Diana Duarte, já a convidei a vir a este programa, foi a nossa convidada, e foi um dos nomes que esteve na mesa para eu trazer para apresentar também este programa. Eu acho que a Diana Duarte é uma seta apontada ao futuro.
Nós também, por isso é que fomos buscar.
Muito bem.
É uma hora em que está muita gente a ouvir a rádio, porque é uma hora em que está muita gente no site, esta manhã. Ela tem desde entrevistas a pessoas da geração dela, chama-se mesmo a minha geração. Tem uma análise aos tweets do dia. Depois tem uma rubrica muito engraçada, que é a cultura do elogio. No fundo, é desafiar pessoas a elogiarem alguém e depois ter os elogios em cadeia. Vamos ao elogiado, ver quem é que ele elogia. E isto está tão
marcado. É a cultura do elogio?
É.
Está um bocadinho lambotas?
Não é nada lambotas.
As pessoas estão sempre a elogiar as outras. Ah, tu és incrível, a tua carreira.
Não, mas
eu odeio.
Na verdade, não vês isso em lado nenhum. Não vejo.
Não, eu só vejo isso em todo lado.
Não é. Está tudo marcado por um negativismo gigantesco, não é?
Verdade.
Aqui, verdade, acho que sim. E aqui é um espaço contrastante por isso mesmo, não é?
Ok.
E também é uma responsabilidade, pá. Quem é que vais elogiar publicamente, não é? Não é assim à toa. Mas acho que é um espaço diferente.
Olha, e tem um espaço para... Peraí, um espaço para crianças?
Bem-vindo, David Cristina.
Muito bom dia.
Porquê que a escola é tão chata?
Estás a ser tão fixe, ir para a rádio dizer que a escola é chata.
Como é que nascem as árvores?
Eu não posso falar por ti, mas no meu caso eu não me lembro por causa do gin tónico. Próxima pergunta.
Porquê que temos às vezes de dar matérias que não são precisas para o futuro?
Esta pergunta é horrivelmente profunda. Pato Donald, nunca o vi com um par de calças. Faz-me sentir muito funky.
A caminho da escola, no carro, com os pais, a rádio também é para eles. What's up, kids? As crianças perguntam, o humorista David Cristina responde. De segunda à sexta, às 8h50, na Rádio Observador.
Mas esperem que temos aqui uma pergunta, uma questão sobre o Observador.
Boa tarde. Gostava de felicitar o jornal do Observador. À semelhança daquilo que o Alvin falou sobre um certo preconceito que existe em relação à ideologia política do Observador, eu também concordo que tenho uma ideia de que o Observador é um jornal de direita. A minha questão vai para o facto de ele ter surgido no tempo pós-troika e se em certa medida ele só vingou porque realmente houve uma grande crise laboral no jornalismo e todos os jornalistas estavam muito dispostos a trabalhar por muito pouco dinheiro e senão eles não tiraram partido desse facto para terem muitos freelancers a trabalhar com eles. Obrigada.
Ui. Boa questão.
A pergunta dos freelancers, não. Não é verdade, nós, na verdade, a nossa equipa cresceu muito. Nós começámos com 40 pessoas, há pouco referi-te isso, em 2014. Hoje, no Observador, portanto, excluindo a MAG, assim com zero, nós somos 100 pessoas. E com a rádio até já seremos um pouco mais. Obviamente que temos colaboradores externos, pessoas que fazem trabalhos pontuais, mas que não dedicam a vida ao Observador, está a fazer muitas outras coisas, isso é normal, os colunistas, as pessoas que fazem rúbricas, programas, etc. Mas na nossa equipa residente, enfim, as pessoas que dedicam vá a sua vida, o seu tempo útil de vida profissional ao Observador, são pessoas que
Quantas pessoas é que têm?
Isso é uma boa pergunta, está sempre a mudar, portanto é difícil responder, mas neste momento já somos mais de 100 no Observador, com a equipa nova da rádio, que são cerca de 30 pessoas que entraram agora.
Pedro, uma pessoa aqui a dar uma ideia para a Rádio Observador.
Alvin, tenho uma ideia para a Rádio Observador. Se calhar vais ter que fazer aí um enquadramento, porque poderão não perceber. Que me diz a Rádio Observador ao mais alto nível.
Ah, pois ele está a falar de algo que muitas vezes nós referimos, que é a discoteca Kiss, onde estamos a preparar uma festa grande, festa de verão da Provaral, em que o lema é justamente esta frase, ao mais alto nível. Mas há aqui uma ouvinte que quer ajudar os ouvintes de
Olá
ontem.
Olá a todos, eu sou a Marta. Não sei qual o tema de hoje, porque costumo ouvir a prova oral em podcast quando chego de manhã ao escritório. O que quer dizer que vos ouço com um dia de atraso, porque a esta hora já estou normalmente na rua, fora do trabalho. Ora, eu faço parte de uma associação que promove o uso da bicicleta cá na cidade, a Braga Ciclável, aproveito para fazer um bocadinho de publicidade, e gostava de me voluntariar para ensinar as duas pessoas que ontem expressaram como desejo, antes de morrer, aprender a andar de bicicleta. Podem sempre juntar-se a mim cá em Braga, que eu empresto a bicicleta e o meu tempo com todo o gosto. Se não puderem cá vir, posso sempre indicar uma ou duas associações que o fazem pelo país. Obrigada.
Já viram isto? Porque ontem lançamos o repto para alguém ensinar a andar a bicicleta, um ouvinte que não sabia. Vocês todos sabem andar de bicicleta?
Sabemos, mas posso aproveitar o que ela disse só para referir um ponto. Ela disse que ouvia em podcast. Ela, a senhora ouvinte, com todo o respeito, disse que ouvia a prova oral em podcast no dia seguinte. Há pouco, quando o Pedro referiu o áudio como uma tendência crescente e que tu até ficaste um pouco surpreendido, nós só temos 2 semanas de vida, portanto ainda é tudo muito precoce. Mas sabes que em termos de online, aquilo que nós temos visto é que o consumo de on-demand é superior ao live. Significa há mais pessoas a ouvirem o conteúdo do Observador, que são já muitas, em diferido do que em tempo real. E eu penso que era um pouco isto que o Pedro queria referir. Nós, quando pensamos em rádio, na verdade pensamos numa coisa até um conceito mais lato, que é áudio. Exato. Porque o áudio no mundo digital tem uma expressão muito maior do que só o ouvir ao vivo.
Há uma coisa, desde logo, que me parece boa, que é o mundo digital. Aquela história do achismo, não há tanto achismo no mundo digital, não é? Os números, não, as visualizações, o número de cliques, demonstra cabalmente se aquele programa é ou não é ouvido. Posso dizer a esse nível, já agora, que há mensalmente uma lista dos programas mais ouvidos em podcast, por exemplo, dentro da RTP. E o nosso líder há anos e anos. Ora bem, bom, depois disso.
Por enquanto,
não é verdade. Mas vocês dizem que o podcast é uma tendência. Falávamos sobre esta temática há algum tempo e li uma entrevista interessante de um guru das rádios. Ele dizia que, se calhar, no futuro o termo rádio pode deixar de fazer sentido existir, mas sim áudio.
É porque... como a TV e o vídeo.
Pois,
quando estás a ver um episódio de Netflix, naquela ecrã grande,
é isso,
que está
a ver vídeo,
na sala,
não é?
Aquilo era uma televisão, mas na verdade podes estar a ver, podes começar na televisão da sala e podes acabar a ver no telemóvel deitado na cama. O áudio é a mesma coisa. Não tens que ter um transistor, aqueles aparelhos de frequências, nem sequer tens que estar a ouvir em FM no carro, podes estar a ouvir de tantas formas diferentes. E por isso é que a palavra áudio fará cada vez mais sentido.
Uma coisa curiosa, aliás, nesse sentido, é nós, obviamente, como estavas a dizer, conseguimos perceber exatamente o que é que as pessoas estão a ver em termos de downloads de podcast e as horas a que o estão a fazer. E há uma diferença grande até em relação ao consumo de informação online do jornal, que é as horas de trânsito, são horas em que as pessoas estão a fazer, de facto, muitos downloads, o que é uma coisa extraordinária. Portanto, isto é pessoal que
está no trânsito,
está nos transportes,
não é?
Está nos transportes,
claro.
estás a ver? Portanto, poderia estar a ouvir a rádio até mesmo no carro, mas não, se calhar prefere ir diretamente
àquilo. Isto é muito curioso, vocês podem analisar, de facto, os comportamentos, o que é que as pessoas... Por exemplo, vocês devem saber o que é que as pessoas gostam de ler. Eu apresentei-vos uma cerimónia há uns meses, que é uma cerimónia que vocês têm anual de
os prémios auto.
Os prémios auto sobre automóveis. E uma das coisas que tu disseste logo no início, fiquei bastante espantado, é que o conteúdo mais lido nas page views do Observador é sobre a indústria automóvel. Isso é verdade?
É, eu nunca minto. É, claro que
nunca
tu,
mesmo.
Quando vês as audiências online, tens várias métricas, não é? Uma é páginas, outra é visitas e outra é visitantes, não é? Um visitante faz várias visitas e em cada visita vê várias páginas. No caso do automóvel, o indicador das páginas é muito favorecido pelo facto de haver muitos artigos com galerias de fotografias.
Sai o novo Seat Ibiza.
E então temos 30 fotografias a mostrar o carro. As pessoas ficam a ver muitas páginas. Não quer dizer que tenham feito muitas visitas e sejam muitos visitantes, embora sejam também. Mas o automóvel é realmente a secção que contribui com mais páginas para a audiência do Observador, mas há outras secções que têm uma maior audiência em termos de visitas ou visitantes.
Mas sobre isso já agora, não é? Precisamente nós conseguimos perceber exatamente o que é que as pessoas gostam de ler, quanto tempo ficam a ler um determinado artigo. Para nós, mais do que cliques, interessa-nos tempo de leitura, é aquilo que mais nos interessa. Mas se formos ver os 50 artigos onde as pessoas perderam mais tempo em cada dia, se calhar só 5, 6 é que tu ouves falar nas rádios, nas outras rádios normais. Isto também é um dos nossos focos, é ter mais diversidade e abrangência de assuntos. Há um grande divórcio entre a rádio e a vida das pessoas, aquilo que interessa às pessoas, de facto, e nós queremos colmatar isso um bocadinho.
Isabel, o que é que vocês no futuro planeiam? Alguma coisa...
Tanta ainda coisa.
Ainda começamos agora, ainda estamos numa fase.
Vocês estão a esconder mal alguma coisa? Estão a esconder mal alguma coisa? Eu sinto que vocês estão a esconder algo, não é?
Não sei, não sabemos. Eu acho que, acima de tudo, somos um projeto que gosta de estar continuamente à procura de novas soluções, novas temáticas, novos meios. Isso é claro, e temos aplicado isso desde que nascemos. E portanto é natural que haja, que se calhar daqui a um ano estamos aqui com outro projeto, noutra área, enfim, nem outro formato.
Ontem entrevistei um chef brasileiro, não foi aqui, e ele tem um restaurante em Alpedrinha. Acho que se chama Papo de Anjo, uma coisa assim, passa a publicidade. E ele disse que a frase da vida dele não era o segredo é a alma do negócio, que é a frase que se ouve mais. Ele riscou onde diz o segredo é a alma. Ele colocou a alma é o segredo do negócio.
É isso.
É um pouco verdade, não é? A alma é que é o segredo do negócio.
Mas sabes, desculpa, uma das coisas que há pouco, quando te perguntavas se nós estávamos empolgados e como é que nós nos sentíamos em relação a este projeto, eu acho que o que me parece a mim é que tudo isso se mede quando olhamos para trás e percebemos o que é que mudou no digital nos últimos 4 anos e que nós fomos pioneiros. E quando fazemos esse exercício, nós de facto percebemos que... Pá, tivemos impacto em tantos formatos novos, em novas formas de olhar para as coisas. E é aí que sentimos um enorme orgulho. Eu falo por mim, não é?
É nisso e noutra coisa, que é a Hora Sagres, que nós temos a sexta-feira às 6 da tarde.
Na nossa garagem,
sempre muito bem povoada com a malta mais nova e também a malta mais velha, e contribui muito para este empolgamento que a Isabel referia.
Portanto, já tem publicidade e tudo na
já,
área, não é?
Já temos publicidade.
Já agora...
temos tido a sorte de ter sempre bons anunciantes, boas marcas que de facto que têm apoiado os nossos projetos e que estão connosco desde o início e que acima de tudo não olham logo para os números, não é? Porque nesta fase ainda não há número, ainda não há poucos números. E portanto, mas temos tido a sorte de ter sempre bons anunciantes que de facto que nos têm acompanhado neste projeto.
Deixem-me só dizer que estamos a 10 minutos do final deste programa. Estamos a entrevistar o Rudolf Gruner, o Pedro Castro, mas também a Isabel Marques. Os três fazem parte do Observador, que vem aqui falar sobre o projeto, mas sobretudo sobre estes 5 anos que agora fazem. Bom, e agora temos que falar de futuro, mas antes uma pergunta.
Queria perguntar para quando frequência FM no Porto. Obrigado.
Ah.
Pedro, quando é que vamos ter a frequência no Porto?
Por mim era já, mas não dá. Portanto, estamos a apontar para setembro, é isso?
Para setembro?
Setembro, não é?
Vamos comprar uma rádio, é isso?
Achas mal estar a dizer publicamente setembro ou não? Achas mal?
Não, até setembro, coloca comprar... alguma pressão junto às entidades competentes para que nos permitam ter cobertura no Porto em setembro.
Espera aí, o que é que são entidades competentes? Vocês têm que comprar uma rádio, é isso? É não, uma frequência?
Não, mas depois de comprar a rádio é preciso a ERC autorizar, não é?
Exatamente,
portanto, assim que a ERC... passar o papel, nós estamos em condições de ir para o Porto, aliás queremos fazer...
Mas já compraram a rádio?
Já temos pessoas no Porto, portanto só estão à espera de haver cobertura lá. Para
não, queremos fazer uma semana de arranque no Porto, em grande.
Isso é algo que não podemos revelar para já, mas que em breve se saberá, sim.
É. Vocês aqui em Lisboa, que rádio é que compraram?
Olha, nós começámos a emitir na frequência 98.7, que era a antiga Rádio Bahia do Seixal.
Rádio Bahia do Seixal.
E foi assim que nós começámos, sim.
Ok. E, portanto, não querem dizer.
Mas posso dizer uma coisa. Nós arrancámos com esta frequência e a cobertura que estamos neste momento a oferecer aos nossos ouvintes é exatamente aquela que a Rádio Bahia oferecia até ao momento em que nós passámos a usar a frequência. Mas temos a consciência que em Lisboa podemos ainda expandir a cobertura a algumas zonas onde ainda não há uma qualidade de sinal suficientemente forte, e isso deixa-nos obviamente com pena, porque queremos também chegar a esses ouvintes. E estamos neste momento a preparar uma operação para alterar para uma torre, uma antena com maior capacidade que nos vai permitir chegar.
Já agora, vocês têm acesso a vários dados por parte das visualizações que vão tendo. Conseguem perceber qual foi o artigo mais lido de sempre do Observador nestes 5 anos? Há dados para isso?
Dados há.
Ah, claro, há tudo.
Eu adorava saber. Qual terá sido o artigo mais lido sempre do Observador?
Não te vou responder diretamente, mas vou-te dar esta resposta. Uma das coisas que às vezes me surpreende quando vemos os números é: mas como é que este artigo foi tão lido? E depois vamos ver, olha, foi o Brasil. Estou a dar o exemplo do Brasil, podia ter sido outro, porque este mundo da internet tem isto fantástico, que nós chegamos a muitos sítios. Nós temos pessoas noutras geografias fora de Portugal a lerem o nosso conteúdo. E como nós somos um país pequenino, às vezes há uma geografia grande que influencia muito as nossas leituras.
Vocês já tiveram envolvidos em polémicas? Bem, esta semana tivemos uma da Fátima Bonifácio, não é? Que foi o nome possivelmente mais visto na internet.
No Google. No dia seguinte tínhamos um artigo a criticar o artigo da Fátima Bonifácio, e tínhamos outro onde também eram feitas algumas críticas e alguns enquadramentos, e a explicar que, apesar de tudo, nem tudo no artigo era contestável.
Sim.
Portanto, é uma prova de que não temos.
Ou seja, a diversidade na opinião não é ter uma pessoa do PC, outra do PS, não é? As pessoas, é impossível concordar com tudo o que é escrito ali, porque há muita diversidade, há pessoas que pensam de maneiras diferentes. Mas presumo que estavas a falar de polémicas por artigos que tínhamos feito, ou investigações, sim. E ligado até a esta questão das visualizações, acho que era importante deixar aqui uma mensagem, que é: nós fazemos um grande investimento, de facto, em jornalismo. Nós conseguimos despender algum tempo ainda para preparar grandes investigações. Eu estava-me a lembrar aqui de um exemplo que acompanhei bastante perto, que foi umas eleições internas no PSD. Lá está, olha, para um jornal acusado de ser de direita, ou seja, lá isso for. Umas eleições internas do PSD, onde nós alugámos um quarto de hotel em frente ao sítio onde ia ser as eleições, outro quarto noutro hotel atrás, e pusemos câmaras a filmar todas as pessoas que chegavam e os caciques a chegar com os militantes, que eram arrebanhados, que são pessoas que não têm nenhuma ligação ao partido, nem sabem o que estão ali a fazer.
E como é que é? Desculpa.
É isso, são os caciques, não é? O pequeno poder dentro dos partidos é feito através...
Essas pessoas vão lá fazer o quê?
Vão lá votar num candidato interno e depois por troca de pequenos favores, como seja uma renda social, seja outro tipo de coisas desse género.
E vocês denunciaram isso?
Já se tinha falado disto, mas uma coisa é falar, outra coisa é ver as carrinhas a chegar e a deixar as pessoas e as pessoas a serem encaminhadas lá dentro. Não, nós não só denunciámos, como mostrámos como isto fazia, com este investimento que se calhar não é muito habitual num órgão de comunicação social português, porque isto era um risco grande, não é? Daqui não sei se nada, se calhar o Rudolf ia perguntar, mas espera aí, estamos a gastar tanto dinheiro em hotéis e isto não deu nada. Bom, se calhar se não deste nada, nós também não íamos forçar, como é evidente.
Olha, e uma pergunta.
Mas isto foi um dos conteúdos, um dos artigos e uma das investigações mais lidas dos últimos tempos e que mais sucesso teve e que mais polémica provocou também, claro.
Já agora, esta hora, na Rádio Observador, o que é que está a dar?
Esta hora, na Rádio Observador, temos o Ricardo Conceição e hoje, por acaso, o João Miguel Santos, porque a Ana Filipa Rosa teve um problema de voz e não conseguiu, portanto, à última hora, fazer o programa, mas normalmente está a Ana Filipa Rosa e o Ricardo Conceição, e é um espaço de digestão do dia, ou seja, é um espaço onde passam todos os elementos da redação que estiveram a acompanhar os principais temas do dia e vão falar, neste tom de bastidores e mais conversacional, sobre os principais assuntos e tentar descodificá-los. Tivemos ainda há bocadinho o João Francisco Gomes, um dos nossos jovens jornalistas, especialista em religião, explicar a história do túmulo do Vaticano que está a ser aberto neste momento, porque se suspeita que esteja lá o cadáver da filha de um antigo presidente do Banco do Vaticano, por exemplo.
Ah, é. Não sabia. Olha, deixem-me só colocar o último jingle da Rádio Observador. É uma promo, na verdade. Do resto é história.
Do resto é história, sim.
É um programa de quê?
É um programa sobre história, é com o Rui Ramos e o João Miguel Tavares. Ah. Mais uma vez com
o Rui Ramos, que é um dos fundadores também do Observador.
Certo. E é um programa onde se vai buscar, a pretexto da atualidade, vamos falar da história nesse tom descontraído e informal.
Vocês fazem a cobertura dos festivais?
Claro,
de lá,
ainda há bocadinho.
Vão ao Alive?
Claro, o Gonçalo Correia, nosso jornalista de cultura, acabou de entrar em direto do Alive a contar o ambiente que estava ali. Um ambiente com em termos etários bastante mais velho, marcado pelo concerto dos The Cure, que vai haver daqui a bocado.
Vais ver?
Muita gente. Não vou ver. Tenho um bebê
mas
em casa.
Mas deixa-me fazer um comentário sobre isso. Sim. Não sobre os The Cure, mas sobre o Gonçalo Correia, porque ele é um jornalista do jornal, que está lá a trabalhar para a rádio e para o jornal. E esta é uma das coisas que eu acho que também nos vai distinguir e é fundamental para o sucesso do projeto, que é nós conseguimos realmente fazer uma coisa que eu acho que é muito, muito difícil noutros sítios, que é uma verdadeira integração editorial. Portanto, o jornal e a rádio trabalham, de facto, de mãos dadas, em conjunto, de forma completamente integrada.
Sim, a rádio não se faz com 30 pessoas, a rádio não se faria sem as pessoas do jornal. Nós preocupamos em ter os melhores jornalistas a cobrir cada área. Quem ainda não é, tem todas as condições para vir a ser. Isto parece treta ou propaganda, mas não é. De facto, nós preocupamos muito com o recrutamento e em ter pessoas talentosas e entusiasmadas com as coisas, e elas estão habilitadas a escrever e vão à rádio falar sobre as coisas.
Tem muitos programas de autor?
Temos. Temos também programa. Temos o Isto Não Passa na Rádio, que é um nome curioso. São músicas que habitualmente não passam na rádio. Explicar. E porquê? Temos um programa de entrevistas intimistas da Laurinda Alves. Temos o Pop Culture, que é espetacular, que é uma tertúlia com o Pedro Buxeri Mendes, o Bruno Vieira Amaral e os nossos editores de cultura e lifestyle, que é o Tiago Pereira e a Maria Ramos Silva, onde se fala quase como se fosse um programa de comentário político, mas que não é só política, é precisamente sobre as coisas mais importantes na vida das pessoas, tudo o que é lifestyle. O programa passado era sobre a Mercadona e sobre as filas da Mercadona e sobre o fascínio que isso tinha. Sobre
há filas na Mercadona?
Não viste?
Não vi.
Há um vídeo espetacular divulgado pela própria Mercadona, que é as pessoas a entrar, não é? E o ambiente das pessoas a entrar à procura do presunto. É isto.
Isabel, já conseguiste a Mercadona como anunciante do...
Não.
Eles não fazem publicidade em Portugal.
Não fazem ainda.
Não fazem.
Mas, curiosamente, os artigos que tivemos a falar sobre a Mercadona foram dos mais lidos também.
Isabel, uma das questões que se falava sempre quando ainda agora se fala, quando se fala de digital, é que muitos anunciantes ainda não estavam convencidos do que o digital podia ser uma boa plataforma para anunciar. Isso, entretanto, já mudou?
Já mudou. Hoje o digital faz parte de todos os planos do marketing. E, aliás, o que muda, o que tem vindo a mudar, de facto, é esta percentagem, que tem vindo cada vez a crescer mais e hoje a percentagem que é alocada ao digital é muito significativa quando olhamos para os outros meios. Enfim, é transversal a todas as marcas.
Os anunciantes querem estar onde as pessoas estão, não é? As pessoas estão no online.
Exato. O que talvez ainda falte, de facto, é uma viragem para o mobile. O que nós ainda sentimos é que, quando olhamos para o Observador, 80% dos acessos ao Observador é via mobile, não é?
80%?
Foram os números do último mês.
Incrível, não é?
E o que nós vemos é que, muitas vezes, esses anunciantes ainda... quando colocam campanhas, ainda só colocam campanhas em desktop. As suas próprias plataformas ainda não estão preparadas para mobile. E isso é que, de facto, é um bocadinho estranho hoje em dia ainda termos esta separação entre aquilo que é o desktop e aquilo que é o mobile.
Olha, não temos mais tempo. Temos que passar só esta prova.
As armas e os barões assinalar.
E o resto é história, com João Miguel Tavares e Rui Ramos, às quartas-feiras, à 1 da tarde, e sempre em podcast.
Ora bem, a frequência em Lisboa é 98.7. Paz eterna à Rádio Bahia do Seixal. Bem-vindos à Rádio Observador, que pode ser ouvida, obviamente, no site do Observador, ou então nesta frequência, se estiver em Lisboa, a partir de setembro também no Porto. Obrigado aos três por terem vindo.
Obrigado.
Parabéns pelos 5 anos. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Nós estamos de volta amanhã. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.